Governadores do Nordeste manifestam apoio à presidenta Dilma e se comprometem a ajudar na aprovação do ajuste fiscal.
Mais desenvolvimento. Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão contar com 121 bilhões de reais para investir na criação de empregos e melhoria de renda.
Polícia Federal faz operação contra suspeitos de fraudar cerca de 19 bilhões de reais em sonegação de impostos.
Lançadas novas medidas para aumentar a segurança de quem recebe e de quem doa sangue.
Quinta-feira, 26 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo está também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os 9 governadores do Nordeste estiveram nesta quarta-feira com a presidenta Dilma Rousseff.
Em reunião no Palácio do Planalto, que contou ainda com a participação do vice-presidente Michel Temer e de 4 ministros, os governadores declararam apoio ao governo e trataram de ações e investimentos na região.
Os 9 governadores do Nordeste que se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto manifestaram apoio político ao governo. É o que afirmou o governador do Maranhão, Flávio Dino.
Todos os governadores, de modo uniforme, consideram que é importante para a nação que essas medidas pontuais que o governo federal propôs, visando a estabilidade, a volta da estabilidade financeira, sejam aprovadas. Do ponto de vista político, esse é o centro, defesa da institucionalidade, da democracia, defesa das regras do jogo, contra o golpismo, retomada do crescimento, e nós consideramos que o esforço que o governo federal propõe de realização do ajuste fiscal é bastante razoável e tem o apoio dos governadores do Nordeste.
O governador da Bahia, Rui Costa, foi na mesma linha e disse que a sociedade deve estar unida.
A nossa posição aqui é de fazer um apelo para que nós possamos desarmar os espíritos e, em nome da democracia brasileira, colocar outra agenda. Nosso apoio virá para o ajuste fiscal, porque nós precisamos substituir a atual agenda política e econômica do país pela construção do cenário futuro.
Além da agenda política, os governadores trouxeram propostas à presidenta Dilma Rousseff. Entre elas estão novas formas de financiamento para a saúde, prioridade para o Nordeste na implantação do Sistema Único de Segurança Pública, apoio para atrair investimentos nacionais e do exterior para obras de infraestrutura e a intensificação de ações emergenciais no combate à seca. O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, disse que a estiagem na região continua sendo um problema.
Já a partir da próxima semana, nós deveremos ter algumas respostas para o que foi levantado pelos estados junto ao Ministério da Integração. O governo federal tem muitas obras estruturantes no Nordeste, particularmente na parte hídrica, em parceria com os estados, e o nosso desejo é que essas obras tenham continuidade.
O ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, que também participou da reunião, afirmou que o governo vai intensificar ações para minimizar os efeitos da seca no Nordeste.
Nós estamos com 8.207 carros-pipas coordenados pelo Exército trabalhando no Nordeste. Temos quase 1 milhão de cisternas, temos o seguro safra, temos bolsa estiagem. Mas todo esse conjunto de políticas precisa ser aprimorada, porque como a estiagem é muito prolongada, tem uma seca já de 3 anos, alguns centros urbanos estão sendo atingidos. Então nós precisamos de adutoras de engate rápido para melhorar o abastecimento dessas cidades. E algumas outras iniciativas, inclusive os carros-pipas, terem cisternas coletivas para abastecimento urbano e também uma reorientação dos poços que são perfurados para melhorar a oferta de água em áreas críticas.
O ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, também disse que na reunião com a presidenta Dilma Rousseff, todos os governadores do Nordeste manifestaram apoio às medidas do governo na área econômica. Segundo o ministro Mercadante, os governadores vão transmitir às bancadas estaduais no Congresso Nacional o compromisso em aprovar as mudanças propostas pelo governo nas áreas previdenciária, trabalhista e de desoneração da folha de pagamentos das empresas. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Caminhoneiros, empresários e representantes do governo se reuniram hoje para a segunda rodada de negociações sobre assuntos relacionados à pauta de reivindicações apresentada pela categoria.
O encontro foi na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A repórter Priscila Machado acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Na reunião de hoje, o principal ponto discutido foi a criação de uma tabela para definir um preço que deve ser cobrado para o serviço de frete. O governo disse que vai estudar a constitucionalidade da medida proposta pelos caminhoneiros. Uma nova reunião será realizada no dia 22 de abril para discutir o tema. No encontro de hoje, participaram o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues. A criação da tabela é um dos debates feitos entre governo e caminhoneiros para melhorar as condições de trabalho da categoria. Em março, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a nova lei dos caminhoneiros. Um dos destaques da nova regra é o pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios.
Nos próximos 4 anos, mais de 120 bilhões de reais vão ser investidos no desenvolvimento e na geração de empregos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
As fontes dos recursos são os fundos regionais, divididos em fundos constitucionais e fundos de desenvolvimento regional, que operam exclusivamente nessas regiões.
Eles financiam projetos e empreendimentos como o do agricultor Írio Pós, de Niquelândia, em Goiás, que vamos conhecer agora na reportagem de Leandro Alarcon.
O produtor rural Írio Pós planta soja, milho e feijão na região de Niquelândia. É por meio dessa plantação que ele e a família dele garantem o sustento do dia a dia e também empregam cerca de 30 funcionários. Só que para aumentar a produção, ele percebeu que precisaria comprar 2 tratores.
Nossa janela de plantio é pequena, então quanto mais rápido a gente plantar, está dentro do prazo e a chance de colher sempre de ter um resultado melhor é maior, né?
Para conseguir pagar o investimento de quase 330 mil reais, o produtor rural recorreu ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste. O financiamento garante a ele condições especiais de pagamento. Prestações divididas em 10 anos, com juros de cerca de 5% ao ano. O produtor rural é enfático quando responde sobre a importância desse dinheiro para a produção dele.
É caro, a gente não está totalmente capitalizado para conseguir ampliar as máquinas, né, aumentar. Então a gente usa, tem que usar mesmo os financiamentos.
Os fundos regionais são usados para ajudar no desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A previsão para os próximos 4 anos é que os fundos disponibilizem 121 bilhões de reais para investimentos, um aumento de 17% em relação ao período de 2011 a 2014, quando foram empregados 103 bilhões de reais. Os valores foram anunciados nesta quinta-feira pelo Ministério da Integração Nacional. Os dados apontam que pelo menos 20 milhões de empregos já foram gerados graças a esses investimentos nos últimos 25 anos. Para o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, o retorno trazido pelos fundos vale a pena.
A inadimplência é baixa e há uma outra coisa que eu reputo como importante, é a geração do emprego, a oportunidade de mudarmos a qualidade dessas cidades com esses investimentos, a oportunidade de pessoas se capacitarem tecnicamente, economicamente, melhorarem as suas condições de vida.
E nos últimos 4 anos, outra ferramenta usada para estimular o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, os incentivos fiscais, somaram quase 27 bilhões de reais. Os incentivos são dados, por exemplo, na redução do imposto de renda, que só no ano passado reuniu 6 bilhões e 200 milhões de reais dos 7 bilhões de reais aplicados em 2014. Reportagem Leandro Alarcon.
E para acessar o financiamento desses fundos regionais, é preciso procurar o banco que opera esses investimentos na sua região.
A instituição varia. No Nordeste, por exemplo, os contratos que envolvem o fundo constitucional são feitos pelo Banco do Nordeste.
Os critérios de quem pode financiar e para que o dinheiro pode ser usado também mudam conforme o fundo.
Para saber mais sobre os fundos regionais, acesse a página do Ministério da Integração Nacional na internet em www.integracao.gov.br.
7:11.
Começou hoje a Operação Zelotes para desarticular organizações criminosas que podem ter causado prejuízo de cerca de 19 bilhões de reais à Receita Federal.
A suspeita é de manipulação de julgamentos de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, do Ministério da Fazenda.
70 empresas automobilísticas, de siderurgia, agropecuária e financeiras estão sendo investigadas.
Desde 2013, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam um grupo de 10 conselheiros do CARF e servidores por tráfico de influência e vícios nos julgamentos de processos de empresas.
Hoje foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e recuperados R$1.300.000 em espécie.
O delegado da Polícia Federal, Marlon Oliveira Cajado dos Santos, coordenador da Operação Zelotes, explica o que vai ser feito a partir de agora.
A partir de agora, a gente vai continuar investigando, coletando mais elementos, tratando as informações, tentando casar informações financeiras com movimentações processuais e com as informações, anotações e tudo mais que a gente obtiver com a busca, para tentar fechar melhor o curso probatório contra as pessoas investigadas.
O sangue que é coletado de doadores passa por uma série de procedimentos até chegar ao paciente que vai receber a transfusão.
São testes que conferem a qualidade do sangue.
E agora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem novas regras para aumentar a segurança de quem recebe e de quem doa sangue.
O agente de portaria Wilson Pereira de Almeida fez da doação de sangue um hábito. Há 6 anos, ele vai de 2 em 2 meses ao Hemocentro de Brasília.
Eu fiz essa opção para ajudar o próximo que está precisando de sangue. Porque tem muita gente que acidente acontece aí e precisa de sangue.
O sangue de Wilson e de todos os doadores percorre um caminho longo até chegar à pessoa que vai receber o material no hospital. Ao chegar ao Hemocentro, o doador passa por 2 triagens e vai para a sala de coleta. Amostras do sangue doado passam por testes para conferir a qualidade do produto. Só após o resultado, o material é liberado para os hospitais. Todo o processo leva entre 24 e 48 horas. Qualquer ocorrência nesse trajeto que saia da normalidade deve ser repassada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Agora, a Anvisa publicou uma norma ampliando as situações que devem ser comunicadas ao sistema e estabelecendo prazos para essa comunicação. A ideia é tornar o processo ainda mais seguro. É o que explica a gerente de monitoramento de risco da Anvisa, Patrícia Barbosa.
Alguns eventos, eles são inevitáveis, outros eles são evitáveis. Então, nós queremos que esses evitáveis, eles de fato não aconteçam. Então, é uma falha de processo? Houve uma falha no momento da orientação de quem vai fazer a doação, por exemplo? Houve uma falha no momento em que o fracionamento do hemocomponente está acontecendo? Houve uma falha no ato transfusional em si? Então, isso, as curvas de tendência das nossas notificações nos indicam quais as melhorias que precisam ser tomadas.
Segundo a norma, em caso de morte do paciente que receber a transfusão, o fato deve ser notificado ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em no máximo 72 horas. Antes, essa comunicação era obrigatória, mas não havia um prazo. Casos em que o sangue doado esteja contaminado com doenças transmissíveis também devem ser comunicados em até 72 horas. Outra novidade é a obrigação de avisar casos em que haja reação grave à doação até o 15º dia útil do mês seguinte ao fato. Os serviços de saúde que lidam com a coleta e a transfusão de sangue têm até 1 ano para se adequar às novas regras. Reportagem Luana Karen.
Especial Banco Central 50 anos.
Um dos grandes desafios enfrentados pelo Banco Central foi ajudar o país a sair da hiperinflação registrada na década de 80.
Na reportagem de hoje da série especial da Voz do Brasil sobre os 50 anos do Banco Central, vamos conhecer melhor essa história e saber como a instituição atua para controlar a inflação.
Quem ia aos supermercados na década de 80 lembra bem do barulho dessa maquininha. O professor aposentado de Brasília, José Antônio Gomes, é um deles. ele não se esquece da remarcação de preços naquela época. O reajuste era tão descontrolado, segundo José Antônio, que a impressão era que os preços mudavam num piscar de olhos.
Você estava dentro do supermercado, quando você chegava no caixa, muitas vezes já estava remarcado, eles queriam te cobrar o que já tinha sido remarcado. Falaram, não, o produto está aqui, não, mas já não, não quero saber. Tinha confusão, inclusive.
A inflação chegou a quase 2000% ao ano em 1989. Isso fazia até que as pessoas estocassem mercadorias em casa, porque no outro dia o mesmo produto poderia estar bem mais caro e o dinheiro valendo menos. Para o ex-diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, a situação era ainda pior para os mais pobres.
O mais prejudicado é o que menos ganhava. Às vezes, inclusive, sem tendo acesso a um banco, ele via literalmente o dinheiro virando pó. Ou seja, em um mês, o dinheiro que ele recebia de salário perdia 30%. Então, era uma coisa maluca, em que as pessoas tinham que receber o salário, tinham que logo comprar todos os supermercados, todas as coisas que precisavam, porque senão não ia dar no final do mês.
Para enfrentar a desvalorização da moeda, foram lançados 5 planos econômicos entre 86 e 93. Planos Cruzado, Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. E 5 moedas diferentes estiveram em circulação. Mas foi só em 94, com o Plano Real, que a economia se estabilizou, como explica o ex-diretor da área externa do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas.
O Plano Collor, o Plano Collor 1, o Plano Collor 2 conseguiram alguma contemporização com essa hiperinflação, mas ela volta já em 1992, antes do impeachment do presidente Collor. Aí, ao longo de 93, foram tomadas algumas medidas para preparar o país, então, para o que houve em 94, que foi a URV. Nesse momento, que a partir do Plano Real, o Banco Central começou a atuar plenamente como Banco Central. Ele sustentou a taxa de câmbio, fazia as operações de open market, mas não havia aquela monetização. A âncora cambial foi mantida até as mudanças do início de 99.
Uma função do Banco Central é controlar a inflação. Para isso, foi criada, em 99, uma taxa de juros, a Selic. Cabe ao Banco Central definir essa taxa a cada 45 dias. O ex-diretor de Política Econômica do Banco Central, Sérgio Werlang, explica quais são os resultados da variação dos juros.
Quando a taxa de juros sobe, então as pessoas preferem deixar o dinheiro aplicado numa aplicação financeira, ou na poupança, ou num depósito a prazo, quer dizer, um CDB, ou num título do governo. E isso faz com que, então, as pessoas gastem menos. Quando as pessoas gastam menos, tem menos demanda, menos procura pelos produtos, portanto, o preço dos produtos não sobe tanto quanto subiria se as pessoas resolvessem gastar mais dinheiro. Ou seja, a taxa de juros tem esse poder, o poder de fazer com que as pessoas se retraiam no gasto quando ela sobe ou gastem mais quando a taxa de juros cai. E isso é um instrumento básico de controle monetário do Banco Central.
Em 99, foi criada uma meta de inflação que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Desde 2005, essa meta foi cumprida pelo país, nunca ultrapassando 6,5% ao ano. Reportagem Paulo La Sálvia.
E amanhã, na terceira reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, vamos saber como é feita a negociação da dívida externa brasileira pela instituição.
7h19.
Quase 14 milhões de famílias já estão recebendo o pagamento do Bolsa Família em março.
Mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para o programa.
Esse dinheiro complementa a renda de famílias pobres e extremamente pobres em todo o país. O benefício médio é de R$ 167,74 por família.
O Ministério orienta que é preciso observar o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão, para saber que dia é feito o pagamento. O valor fica disponível para saque durante 90 dias.
Para saber como participar do Bolsa Família e de outros programas sociais do governo, ligue para o 0800-707-2003 ou acesse mds.gov.br.
Voz do Brasil!
Quase 23 mil militares mulheres que estão na ativa nas Forças Armadas foram beneficiadas com uma decisão da Presidência da República publicada hoje no Diário Oficial da União.
A licença maternidade para gestantes passa a ser de 180 dias. E para quem adota um filho, de 90 dias quando os bebês tiverem menos de um ano. E de 30 dias se as crianças forem mais velhas.
As futuras mães agora vão poder mudar de função durante a gravidez, se for necessário. As mulheres que sofrerem aborto têm garantidos 30 dias de repouso para recuperação.
A pausa para a amamentação também está prevista, um intervalo de uma hora por dia que pode ser dividido em dois períodos de meia hora até que o bebê complete 6 meses.
O ministro da Defesa, Jax Wagner, explicou hoje como essa medida valoriza as mulheres.
Valorização é pelo fato delas verem respeitado o seu momento de licença. Então, eu diria que isso, inclusive, estimula a mais mulheres ingressarem nas Forças Armadas, já que vem os seus direitos reconhecidos.
Mais detalhes no Diário Oficial de hoje em www.indeimprensanacional.gov.br.
Pacientes que têm conjuntivite, colesterol alto ou que estão na menopausa vão poder comprar medicamentos mais baratos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou 3 novos medicamentos genéricos de substâncias inéditas no mercado, o que garante um preço médio de até 35% mais barato que o da tabela de referência.
Só esse ano, a Anvisa já aprovou 15 novos medicamentos genéricos.
No ano passado, foram registrados outros 23 remédios.
Para ter acesso à lista completa de genéricos, acesse www.anvisa.gov.br.
Os motoristas ganharam mais tempo para substituir os extintores de incêndio dos veículos.
Foi prorrogado para 1º de julho o prazo para a troca do equipamento que estava em falta no mercado.
O extintor ABC, que é o que é exigido, apaga incêndio também em materiais sólidos como pneus, estofamentos, tapetes e revestimentos.
O equipamento deve ser usado em automóveis de passeio, utilitários, caminhonetes, caminhão, trator, micro-ônibus, ônibus e triciclo automotor de cabine fechada.
A multa para quem circular sem o extintor é de R$ 127,79.
E o motorista recebe 5 pontos na carteira de habilitação.
Pontos de cultura de São Luís, no Maranhão, vão receber investimentos de R$ 2 milhões do Ministério da Cultura.
Um edital vai selecionar 40 dessas organizações. O projeto ou os projetos precisam estar ligados à promoção e preservação do patrimônio cultural imaterial da capital maranhense, como danças, músicas e outros elementos culturais que não são físicos.
Os pontos de cultura são espaços para atividades socioculturais da comunidade. A ideia é incentivar a produção de cultura independente e popular.
Também foi assinada hoje na capital maranhense a ordem de serviço do PAC Cidades Históricas para revitalizar a Rua Grande, considerada o coração da cidade.
Microempreendedores individuais já podem emitir o documento de arrecadação do Simples Nacional DAS nos terminais de autoatendimento do Sebrae.
Para isso, basta informar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, e o mês que se pretende pagar.
Outras informações em www.portaldoempreendedortudojunto.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governadores do Nordeste manifestam apoio à presidenta Dilma e se comprometem a ajudar na aprovação do ajuste fiscal.
Mais desenvolvimento. Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão contar com R$ 121 bilhões para investir na criação de empregos e melhoria de renda.
Polícia Federal faz operação contra suspeitos de fraudar cerca de R$ 19 bilhões em sonegação de impostos.
Lançadas novas medidas para aumentar a segurança de quem recebe e de quem doa sangue.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.